Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Então, vambora, Melina, para mais um episódio aqui do Mandioca?
Vamos sim. A gente vai falar sobre um tema muito importante hoje. Você sabia que uma a cada 150 pessoas no mundo, uma é escrava, está em condições de escravidão moderna?
É algo considerado comum, mas pouco falado, né? Escravidão moderna. Quais são as situações que a gente pode considerar como escravidão moderna, né? Em torno de 50 milhões de pessoas estão submetidas a situações análogas à escravidão. É o que aponta aí um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Fundação Walk Free. Até 2030, a ONU pretende erradicar todos os tipos de escravidão moderna.
Pois é, pra gente ir um pouco mais a fundo nesse tema, vamos chamar o primeiro entrevistado de hoje?
Vamos sim.
A gente conversa aqui no Mandioca agora com o professor Renato Fernandes da Silva, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio e também especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, professor?
Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Obrigado. Estamos à disposição aí para tratar desse assunto tão importante, né?
Seja muito bem-vindo ao Mandioca e eu começo te perguntando, muitas marcas de luxo, elas estão envolvidas com trabalho escravo, já foram denunciadas pela imprensa por usar o trabalho escravo. Como é que é feito esse levantamento?
Olha, o problema do trabalho escravo é uma das grandes chagas ainda existentes no nosso país, né? Isso é um resquício da época da escravidão que persiste, infelizmente, ainda no nosso país e, diga-se passagem, no mundo. Ah, esse é um fenômeno que não é só presente aqui no Brasil, né? No mundo inteiro a gente encontra casos, relatos de trabalho escravo, né? Aqui no nosso país, nós temos uma legislação bastante avançada sobre isso. Uma legislação bastante avançada que foi feita justamente para tentar erradicar, né? Erradicar, eliminar essas ocorrências, né, que se apresentam, inclusive, como você bem destacou, em relação a grandes empresas. Então, toda vez que é feita uma denúncia ou que há uma constatação de existência de trabalho escravo, os órgãos regulatórios, órgãos de fiscalização no nosso país atuam para verificar se aquilo ali realmente é uma hipótese de trabalho escravo ou não, né? E aí, a partir dessas investigações, são feitas estatísticas que vão dizer, nortear, né, a nossa política de combate a esse tipo de situação, né? Então, há um conjunto de atores estatais e privados também que se unem com o objetivo de combater essa chaga do trabalho escravo, que infelizmente continua existindo entre nós. Desde 2003, o Brasil adotou a concepção contemporânea, atual, de trabalho escravo, que vem lá da OIT, é uma concepção mais dilargada, mais ampliada do que vem a ser trabalho escravo, né? Então, hoje se fala no trabalho escravo contemporâneo, que é essa figura maior, digamos assim, né, atualizada do que vem a ser trabalho escravo. Muitas vezes o trabalho escravo não se apresenta naquele feitio que a gente conhecia classicamente. Ele assume outras formatações, outros formatos. Por isso que a nossa legislação em 2003, a Lei 10.803/2003, adotou aqui no nosso país essa concepção moderna de trabalho escravo. Então, o que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo ou servidão contemporânea, né, que tem várias facetas que a gente pode discorrer mais sobre elas, mas que tem vários tipos que permitem, então, que a legislação se atualize, né, com o objetivo de atacar, combater essas novas feições que o trabalho escravo se apresenta, né? Então, por exemplo, essa lei de 10.803, que é uma lei importantíssima, é um marco no nosso país, que introduziu entre nós essa concepção moderna de servidão contemporânea, ela deu nova redação ao artigo 149.149 do Código Penal. Então, hoje, servidão, o trabalho escravo, né? Até a lei chama de reduzir alguém à condição análoga de escravo, ela assume o feitio de trabalhos forçados, de jornada exaustiva, de condições degradantes e de servidão por dívida, né? Então você tem uma formatação mais ampla, né, do que uma tipificação, né, falando sobre o tempo de direito penal, né, uma tipificação, um enquadramento mais amplo do que vem a ser trabalho escravo. né? Então, trabalho exaustivo, condições análogas de escravo, condições degradantes, onde o trabalhador não tem banheiro, não tem condições mínimas de habitação, de alimentação, é submetido a jornadas exaustivas, longuíssimas jornadas de trabalho, sem alimentação, sem interrupção. Isso tudo pode caracterizar a ideia de trabalho escravo, o tipo de trabalho escravo e, portanto, a incidência da norma penal a fim de coibir essa situação, né? Isso foi muito importante para que o combate ao trabalho escravo ganhasse corpo, ganhasse fluidez e amplitude no nosso país, essa concepção moderna de trabalho escravo. Além disso, em 2014, foi criada uma emenda constitucional, a emenda 81 de 2014, que introduziu no artigo 243/243 da Constituição Federal um dispositivo que prevê a possibilidade de expropriação das terras, dos proprietários das terras, dos imóveis urbanos e rurais, ou rurais e urbanos, em que for constatada a presença do trabalho escravo. Isso é muito importante. Esse mesmo dispositivo prevê também a possibilidade de expropriação dos bens recolhidos nesses locais para o Estado, enfim, aplicar em suas políticas sociais e públicas e tudo mais. Então, essa expropriação, essa previsão constitucional de expropriação dos bens, ela é muito importante, os bens imóveis, a fim de que eles sejam aplicados na habitação popular, na construção de casas populares, etc. e tal. Então, é uma política legislativa muito forte e muito importante que nós temos no nosso país, né? E, claro, é preciso que o Estado atue, a sociedade atue, os órgãos atuem, os sindicatos atuem no sentido de realmente erradicar, eliminar essa chaga tão difícil, né? Essa mácula, na verdade, que existe ainda presente no nosso país. Acima de tudo, o que está em jogo é dignidade humana. Né? Quando a gente fala em servidão por dívida, essas situações todas, trabalhos forçados, jornada exaustiva, a ideia de servidão contemporânea, isso tudo, na verdade, denota um desvalor ao ser humano, denota uma visão que reduz o ser humano à condição de coisa. Denota, portanto, uma decisão, uma concepção, uma visão de mundo, de mercado, de empresa, de vida, né, que é contrária, colide frontalmente, viola frontalmente a ideia de direitos humanos, a ideia de que o ser humano foi feito para ter uma existência plena e não uma existência como essa, reduzida à condição de coisa.
Agora, professor, a gente tem visto aí denúncias feitas pela imprensa, principalmente dizendo respeito à questão de marcas de roupa. Esse é o ramo de atividade onde é mais comum a questão do trabalho escravo?
Olha, as estatísticas apontam aqui no nosso país que os segmentos mais comuns são os segmentos da área rural. Né, são os segmentos da área rural, da cana, do açúcar, da plantação do açúcar, da colheita da cana, do carvão vegetal, dos frigoríficos também, construção civil e o ramo de facção, que é isso que você está falando, também é um sistema muito forte. Infelizmente, a gente percebe que algumas empresas têm adotam esse procedimento completamente equivocado, que compromete, claro, a rigidez do seu resultado. Né? Hoje, qualquer investidor no mundo inteiro não quer colocar o seu dinheiro em empresas que não têm um selo social, né? Empresas que não têm a ESG, o ambiental, o social e corporativo, né? Essa ideia de que as próprias empresas têm função social, têm responsabilidade social, devem criar, devem levar o patamar da sua atuação, né? Isso é algo muito importante, isso é uma reação também da sociedade, né? Então, marcas que fazem isso acabam, claro, sendo objeto de críticas e até mesmo de reprimenda ou de não compra, né? De ações de não compra por conta dos consumidores, né? O que me parece que é um caminho. Né? Eu acho que a sociedade tem que despertar, tem que ter consciência de que marcas que apliquem trabalho escravo, servidão por dívida e tal, não merecem o apoio, né, do consumidor, não merecem estarem aí líderes, né, vendendo amplamente para as pessoas. Me parece até que esse caso é uma hipótese até de incentivo, de apoio a esse tipo de situação. Então, a reação da sociedade, me parece, que deve ser essa, de cobrar e de exigir mesmo um comportamento diferente dessas organizações. Né?
Mas o senhor acha que o público se se compadece? Porque há marcas, é claro que o objetivo aqui do nosso podcast não é falar marca nenhuma, né? Marca de tênis, marca de fabricante de celular, muito famosas e que têm denúncias de trabalho escravo.
É, e tem a questão da indústria fast fashion também, né? Aquela questão da roupa barata, você recebe em casa e muita gente acaba adotando essa política, né? Desses sites em que há denúncias de trabalho escravo também, né?
E são roupas muito baratas, né, professor? A gente olha e vê, sei lá, R$20. Como é que pode custar tão barato?
É algo realmente suspeito. Mas, assim, o que a gente vive hoje é um mundo em que tem muitas fake news, né? Muitas informações contraditórias, mentirosas, falsas. Muitas vezes, denúncias de trabalho escravo não é que é trabalho escravo. Então, era importante a gente ter mais clareza, talvez mais clareza do que são esses casos, do resultado final desses relatos, se são realmente situações de trabalho escravo ou não. Isso seria muito importante nós termos no nosso país, a fim de que o consumidor possa se posicionar, né? E aí sim, eu acho que a sociedade tem que ter um olhar muito atento a essas questões. Mesma coisa, você passa nas ruas do Brasil e do mundo, mas aqui no Brasil especialmente, eles são os camelôs vendendo todo tipo de situações, de coisas. Eu acho que o direito ao trabalho é um direito fundamental. Se a pessoa está ali trabalhando, ela está trabalhando, ela merece ter o seu espaço, desde que observe o ordenamento, né, a ordem urbana, as leis do país, tudo mais, os direitos do consumidor, etc. A gente tem que ter uma política também para o empreendedorismo dessas pessoas. Agora, se eu chego numa banca dessa de rua, de camelô, né, e estou vendo que tem ali materiais que são falsificados, roubados, etc. e tal, né, marcas que estão evidentemente, não tem nota fiscal, né, não tem procedência. Muitas vezes são copiadas, são plágios, e eu compro isso, a sociedade está sendo partícipe desse crime. Então, a sociedade tem que fazer uma opção, sem dúvida, despertar a consciência e fazer uma opção do que ela quer para si. Eu acho que essa é uma questão muito importante dos nossos dias. Não adianta a gente ficar reclamando da corrupção, reclamando do trabalho escravo, etc. tal, quando a gente consome os produtos oriundos do crime, né, na verdade, do crime em geral, né, das suas diversas modalidades. Né. Muitos desses vendedores de ruas, eles trabalham ali, para você ver, evidentemente, que são coisas que são furtadas ou copiadas sem licença, etc. e tal. Então, exige sim uma postura da sociedade. Eu acho que tem que ter uma consciência da nossa sociedade de para onde nós queremos ir. Um país sem eticidade, sem boa-fé, sem transparência, né, sem educação, isso envolve também cultura, envolve educação, não anda para frente. Então, a gente tem que dar essa revolução, né, essa virada de Copérnico. Né, assim, vamos fazer o que é certo? Então, vamos lá, vamos caminhar para estabelecer um novo patamar de comportamento social no país. Vamos respeitar a faixa de pedestre, vamos respeitar os sinais de trânsito, vamos respeitar os consumidores, vamos respeitar o fisco, se você tem normas, você tem que cumprir as normas, vamos respeitar os direitos trabalhistas, daqueles que são os produtores, que a empresa é uma abstração, quem realiza a empresa são os empregados, são os trabalhadores, os diretores, seus donos, a comunidade empresarial, né? São as pessoas. Então, vamos prestigiar as pessoas, né? Então, a gente tem que elevar o sarrafo de vibração do nosso patamar de vibração da nossa ética, das nossas relações sociais. Não podem mais estar pautadas pela lei do mais esperto. Tem que estar pautadas pela eticidade. O fator primordial, me parece, hoje no nosso país é a questão ética, que se desdobra, ela é transversal na sociedade brasileira. Ela pega do rico ao pobre, todo mundo. Então, o país não vai dar a virada se ele não tiver um novo comportamento ético. E é isso que a sociedade tem que repensar a fim de estabelecer e não ser partícipe, né, de situações como essa, de descumprimento de normas legais, violando direitos fundamentais, as pessoas consumindo esses produtos. Eu acho que está todo mundo sendo conivente, a todo mundo que eu digo, as pessoas que participam, que compram esses produtos e tudo, estão sendo coniventes com essa prática. E nós não podemos aceitar isso e devemos reagir.
Indo para além do nosso país, professor, existe algum órgão internacional que fiscalize ou que aplique algum tipo de punição a essa questão de trabalho escravo? Porque a gente vê também muita questão de imigrantes que tentam sair do país em busca de uma vida melhor e tentam fazer travessias com coiotes, travessias ilegais, e acabam descobrindo que vão ser submetidas à questão de trabalho escravo, tráfico humano. Como a comunidade internacional lida com isso?
Olha, nós temos um órgão muito importante que faz parte, é uma agência da ONU, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ela faz um monitoramento, faz estatísticas, monitoramentos, recebe denúncias dessas situações no mundo inteiro. Né? Então, a OIT é uma organização muito importante, que tem convenções sobre isso, sobre a questão do trabalho escravo contemporâneo, e é ela encarregada, essencialmente, de fazer esse monitoramento, essa aferição e até discutir políticas legislativas a fim de aprimorar o sistema. No mundo inteiro, normalmente, a vítima do trabalho escravo é o expatriado. Né? Normalmente, é o expatriado. Seja o expatriado nacional, seja o expatriado regional. Por que é o expatriado? Porque o expatriado é o alvo mais fácil, é a vítima mais fácil, ele está fora do seu local, ele está fora do seu ambiente de conhecimento, de percepção, de amizade, de família, ele está longe das pessoas, ele não conhece aquela região, aquela localidade, aquele país. Então ele é o alvo preferencial, mais fácil dessas pessoas que praticam esse crime de trabalho escravo, né, que exploram o trabalho escravo. Normalmente a pessoa que vem, estatisticamente a gente tem aí, o Ministério do Trabalho tem estatísticas mostrando que quase 80%, um pouco mais de 80% das pessoas que são vítimas de trabalho escravo vêm do Nordeste. Então são pessoas que são expatriadas regionais, são pessoas que saem do seu local de trabalho, de vida, de nascimento e tal, e vão para outro local buscar novas oportunidades. E aí caem nessas situações, nessas ciladas, nessas situações em que às vezes o próprio escravizado não percebe. Porque uma das hipóteses você que ali prevê é a escravidão por dívida. O que é escravidão por dívida? É você trabalhar e seu salário não dá conta de pagar as dívidas que você tem com o próprio empregador. É o chamado duck system. Isso é vedado pela lei. Isso é proibido pela lei. E aí o que acontece? Ele não precisa nem, o explorador, ele não precisa nem de ter homens armados acorrentando isso, né, essas pessoas em determinados locais. Nem precisa. É questão moral, é o código de ética. Olha, você não pode ir embora enquanto não me pagar. E ele consome os produtos, como esses locais de trabalho são afastados, o local onde o trabalhador adquire os produtos de higiene, de alimentação e tal, são locais onde os preços são muito altos. Normalmente, esses locais são do próprio explorador. Então, o salário dele inteiro vai ali, é consumido naquele comércio. E ele se vê preso com a dívida moral com aquele explorador e não consegue ir embora. Então, o próprio trabalhador, às vezes, não percebe, né, tem ciência de que ele está sendo vítima de um crime, assim como as situações de condições degradantes. Né? Pessoas que já viviam mal vão para outros locais e continuam vivendo mal e pior ainda, às vezes, e aceitam aquilo, naturalizam aquilo, não percebem que estão sendo vítimas de uma situação degradante, uma situação que é completamente incompatível com a ideia moderna, atual, de direitos humanos. Então, essa é uma característica muito importante. Né? E aí tem um outro problema também, que é a participação, às vezes, da própria sociedade, que não identifica e não denuncia a existência desse sistema de trabalho escravo. Às vezes não identifica porque não sabe que isso é trabalho escravo, culturalmente aquilo é uma coisa que foi normalizada, foi aceita culturalmente na sociedade com déficit de cidadania, déficit de educação, de cultura, inércia do poder público. E, aliás, no mundo inteiro, as estatísticas do OIT mostram que 14% das pessoas vítimas, daqueles que exploram o trabalho escravo, estão no Estado, são entidades ligadas ou do próprio Estado. 14% restante é toda a iniciativa privada, né? Então nós temos esse problema muito sério, né? O escravo normalmente é um expatriado que não tem forças para se libertar, forças jurídicas ou materiais mesmo, para se libertar daquela situação, ou mesmo se vê premido pela dívida, pelaquela condição de dívida de não poder dar e ir embora e romper com aquele círculo, né, de exploração. Também são muitos relatos de pessoas que são libertadas e depois voltam a trabalhar nessa situação, nessas situações. Esse é um outro problema que a gente tem, né? Por falta de oportunidade, as pessoas acabam sendo novamente cooptadas para esse sistema. Então nós temos muito a fazer, porque o trabalho é um direito fundamental. O trabalho não pode ensejar a exploração desmedida, não pode ensejar a exterminação do ser humano, a redução do ser humano à condição de coisa. O trabalho é um valor social protegido pela nossa Constituição. É a base do desenvolvimento do nosso país. É através do trabalho que as pessoas progridem, se conhecem, se casam, né, adquirem seus bens, têm elevação cultural, social. Então, o trabalho é um valor constitucional. Né? A nossa Constituição, no artigo 1º, estabelece como fundamento, como fundamento da República, artigo 1º, inciso 4º, coloca como fundamento da República a valorização social do trabalho da livre iniciativa, que também é trabalho, quem empreende também trabalha, obviamente. Mas, enfim, o trabalho é um fundamento da nossa, e ele é valorizado pela nossa Constituição. Né? Então, essas medidas que conspiram contra a dignidade do trabalho, contra a valorização social e econômica do trabalho, elas estão completamente em desarranjo com antinomia, né, em contradição com o nosso atual patamar de desenvolvimento jurídico do nosso país e do mundo, né? Então, no mundo, é essa questão, para responder efetivamente e finalmente a sua pergunta, no mundo, os escravos são normalmente os expatriados, são essas pessoas que você bem falou que, diante dos problemas locais, né, do seu país e tal, ou regionais, decidem tentar a vida em outros países, né, em outros locais. E aí são muitas vezes vítimas desses exploradores, desses criminosos, que vêm aquela situação de dificuldade, né, de carestia, de pobreza, de falta de oportunidade, de não conhecimento das regras do jogo daquele país, daquela região, e acabam sendo capturadas e cooptadas para esse sistema da exploração. Então, nós temos, enquanto sociedade planetária, um compromisso, um dever de casa, um compromisso muito sério de não admitir, não aceitar, de denunciar essas situações de trabalho escravo no mundo inteiro, né? E a gente vê no mundo inteiro que existem organismos que se voltam para isso.
Pois é, professor, se o ouvinte que estiver acompanhando aqui o Mundioca desconfiar de uma situação, não sei, passar na frente de um ferro velho, de um lugar de costura e desconfiar que aquelas pessoas estão em condições análogas à escravidão, para quem que a pessoa pode denunciar?
Olha, eu vou pegar o gancho da sua pergunta, que é muito boa, e dizer o seguinte, você pode ver claramente isso, inclusive quando você tem menores, crianças trabalhando. Criança não pode trabalhar. Criança no nosso país não pode trabalhar. É vedado trabalho para criança. Então, você viu criança trabalhando, você viu pessoas idosas em condições de dificuldade trabalhando, né, ou mulheres trabalhando em condições também, às vezes ligadas até à exploração sexual. Isso tudo você pode fazer denúncia nos órgãos estatais, quais sejam: Ministério Público Federal, Polícia Civil, Ministério Público do Trabalho, sindicatos, acionar os órgãos. Isso é crime. E o Código Penal estabelece que qualquer um do povo pode até dar voz de prisão para o criminoso, um flagrante delito. E, portanto, pode denunciar, e a denúncia aí pode ser anônima, denunciar a ocorrência dessa situação de trabalho escravo, né? Então, você tem, em todos esses órgãos que eu falei, você pode acioná-los pela internet ou através dos números de telefone que eles oferecem nos seus sites e tal, e fazer as denúncias. Assim como ligar para o 90 e dizer: olha, uma denúncia de salário é crime. E sendo crime, a autoridade tem obrigação de agir. Então, ela não pode agir, ela tem dever de agir. Então, isso é muito importante, que nós, enquanto sociedade, não aceitemos isso. Então, você tem um caminho muito fácil, que é o celular. Pega o celular na hora, liga para esses órgãos, que eles vão se comunicar e as coisas vão acontecer, né? Então, a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, inclusive o Ministério do Trabalho, tem grupos especiais móveis de fiscalização. Grupos móveis de fiscalização que vão aos locais para constatar e dar flagrante contra essa questão do trabalho escravo e liberar as pessoas, né? Isso é muito importante. São grupos móveis formados de maneira interdisciplinar. Você tem Ministério do Trabalho, fiscais do Ministério do Trabalho, você tem procuradores federais, procuradores do Ministério Público Federal do Trabalho, você tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, às vezes, também agindo. Você tem um grupo, psicólogos, assistentes sociais, um grupo de pessoas, às vezes médicos, um grupo de pessoas que vai atuar no sentido de erradicar, de libertar aqueles trabalhadores que estão sendo vítimas de trabalho escravo. Então, o caminho é esse, de fazer denúncia aos órgãos competentes.
Agora, existe alguma estatística apontando aqui no Brasil qual é a região em que há o maior número de ações das autoridades, de prisões em flagrantes, maior número de denúncias de casos de trabalho escravo?
Sim. Em 2021, essas estatísticas são atualizadas anualmente, né? 2021 foi o estado de Minas Gerais, foi o estado com maior número de ocorrências de pessoas libertadas, inclusive foi o estado de Minas Gerais. Depois tem também Goiás, Mato Grosso, Pará, São Paulo. Então, esses são os principais estados em que o fenômeno se apresenta, né? O fenômeno do trabalho escravo, né? Na questão da facção que você falou, nós temos, inclusive, muitos casos de trabalhadores fora do país, né, que vem para cá e são objeto dessa situação, né? Então, colombianos e tal.
Professor, explica para a gente o que é a facção.
Ah, desculpe. Facção é um ramo econômico de produção de roupas, né? Facção, onde você tem a produção de camisas, blusas, vestidos e tal. Então, você tem polos, né, aqui no Brasil, de facção, né? Muito importante, né? Polos industriais, né? no Rio de Janeiro tem a região de Petrópolis, Friburgo, ali na Serra, né? Em São Paulo também tem regiões ali que são muito prósperas nisso e tal. Então, esse ramo de facção é esse em que você tem muita gente que, às vezes, vem até fora do país, vem de forma irregular, vem, entra no país de forma irregular, um imigrante. Então, fica sob o jugo do explorador, que diz, olha, se você não trabalhar de acordo com essas regras aqui, que são as regras da exploração, eu vou te denunciar para a Polícia Federal, a Polícia Federal vai te prender e vai te deportar para o seu país. Olha só que situação. A pessoa é coagida a submeter aquela situação. Né? Muitas vezes são famílias, crianças, meninos, meninas, idosos, né, que são vítimas dessa situação. Né? Então, infelizmente, essa situação ainda exige da gente um olhar assim, bastante atento. Nos grandes centros é mais difícil a gente perceber isso, mas no interior isso é mais presente. Isso é mais presente. E nós temos que dar o salto de qualidade. Né? O salto de qualidade do nosso país é a educação. Né? E educação com cultura, a fim de que as pessoas possam abrir suas cabeças e perceber como os direitos fundamentais são importantes, como os direitos fundamentais oferecem tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, por exemplo, é muito comum a gente escutar nos segmentos sociais aí, por aí afora, relatos de pessoas que dizem, eu trouxe uma menina de outra região, do lado nordeste, do norte, para ser minha babá, babá dos meus filhos. Quantos anos? 12, 13, 14, 15? Não pode. Esses são relatos muito comuns, muitíssimo comuns entre nós, né, de pessoas que contratam menores para trabalhar como empregados domésticos. E muitas vezes falam até assim, ó, são da família, só que são explorados, não têm direitos, não recebem 13º, condições dignas de trabalho, são explorados, praticamente não têm vida, são servientes, são servos daquela família. Né? Isso aí é uma concepção da senzala mesmo, da casa grande da senzala.
Essa coisa de falar que é da família é para naturalizar, né, professor?
É para naturalizar e não pagar direitos, sonegar direitos. Isso é muito ruim. Isso ainda está presente entre nós. Por isso, o Brasil ratificou, a OIT produziu, aprovou, e o Brasil ratificou uma importante convenção da OIT, que é a convenção que trata das piores formas de trabalho. Dentre as piores formas de trabalho, tem uma tabela. Essa convenção é muito importante. Né? Eu sugiro que quem puder, leia e divulgue. Né? É a TIP, essas piores formas de trabalho infantil. Essa convenção prevê que, dentre as hipóteses de trabalho proibido, está justamente essa das pessoas que trabalham em ambiente doméstico. Ela veda, ela proíbe o trabalho do menor de 18 anos em ambiente doméstico. Olha que coisa, proíbe. Então, no nosso país, você pode trabalhar, o menor pode trabalhar a partir dos 16 anos. Dos 16 anos. Só que se for trabalho doméstico, ele não pode trabalhar. Só pode trabalhar a partir de 18 anos. É a Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil e vale hoje entre nós. Então, esse tipo de trabalho explorador, exploratório de ser humano, trabalho doméstico, né, ele não é perceptível, porque ele é interno, ele é dentro das casas das pessoas. Então, muita gente não sabe. Então, e aí você tem um impacto da sociedade de aceitar aquela situação, de famílias que aceitam aquela situação de máxima exploração. Então, realmente, nós temos que fazer um trabalho de valorização dos direitos humanos, de combate, de esclarecimento, de educação, para que as pessoas percebam o salto cultural que tem que dar, e educacional, para que a gente não admita mais, dentro das nossas famílias, das famílias ricas, classe média, famílias pobres, no segmento social, admita mais essa ocorrência de exploração do trabalho humano.
Professor, no começo da nossa conversa, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Que onde é identificado que há trabalho escravo, a lei prevê expropriação de imóveis rurais e urbanos. Mas o que acontece com uma marca quando se descobre que houve trabalho escravo lá?
Normalmente, essas marcas, elas não produzem, isso é um detalhe importante, né? Normalmente, essas grandes marcas, elas não produzem os produtos. Elas compram os produtos, elas terceirizam a produção, elas só colocam a marca, elas só colocam a etiqueta. Então, normalmente elas não têm parque de produção próprio. Né? Pode ser que tenham, algumas têm, mas normalmente, esses grandes players e tal, eles não têm marca, produção própria. Eles compram de diversos fornecedores essas mercadorias, colocam o seu selo, a sua marca, a sua grife, o seu rótulo e vendem como se fossem deles. Então, não são eles. Agora, eles têm responsabilidade pela contratação, de auditar o contratado. Porque aquilo que você falou, peraí, se eu estou comprando uma roupa por R$ 2 e o custo dessa roupa para a produção dessa roupa é de 4, Mas como que ele está ganhando R$2?
Que mágica é essa, né?
Exatamente, tem alguém perdendo. Tem alguém perdendo feio. Né? Então, por isso que surge a discussão da responsabilidade das empresas. Não é porque elas produzem, porque elas não produzem, é porque elas contratam. E aí vem a participação delas. Elas contratam essas empresas, essas organizações, que exploram o trabalho humano. Né? Então, acontecendo essa situação, constatando que dentro da linha de produção, na cadeia produtiva, há pessoas que estão colaborando com essa máquina de exploração, com esses crimes, todos os envolvidos podem ser e devem ser arrolados para responderem criminalmente, civilmente e de forma trabalhista também por essas ocorrências. Então você tem a possibilidade de expropriação dos bens dos produtores, você tem a possibilidade de mover ações de indenização pelos danos morais individuais de cada trabalhador vitimado e danos morais coletivos da própria sociedade, já se admite isso hoje. Você tem a possibilidade do enquadramento penal, você tem a possibilidade também de interdição desses locais de trabalho, de encerramento até mesmo da atividade da empresa, né? Você pode ter isso também. Enfim, é um conjunto de medidas que podem ser adotadas, e além da mais grave, uma das mais graves de todas, que é a expropriação do imóvel daquela pessoa, daquela empresa, terceirizada ou não, não importa, que está desenvolvendo esse tipo de ação, de aplicar o trabalho escravo, né, de utilizar mão de obra escrava. Então, e além disso, sob o ponto de vista trabalhista, você tem ainda a possibilidade de obrigar essas empresas anotarem, apagarem todos os direitos trabalhistas desses empregados, desses trabalhadores. Tá? Então, todos os direitos trabalhistas, carteira de trabalho, 13º, férias, fundo de garantia, todos os direitos trabalhistas acrescidos, de todo o período trabalhado, acrescido das indenizações por danos morais e materiais ocorridos. Né? Então, na verdade, isso é um conjunto, né? Isso é interdisciplinar, incide ali sanções penais, civis, trabalhistas, previdenciárias, um conjunto de medidas, inclusive a perda de bens, que é gravíssimo. Mas a gente precisa ter a sociedade comprometida com isso e o Estado comprometido com isso, as empresas comprometidas com isso, todo mundo. Isso é um pacto social, né? O exemplo das famílias que eu dei para você, né? Se as famílias continuarem brigando dentro das suas casas, situações dessas, de trabalho proibido, a gente não vai avançar, você tem que ter um compromisso, um pacto social. Talvez falte isso para nós, né? Alguém que puxe isso, né? Um pacto social pela eliminação, explicar o que é trabalho degradante, o que é essa nova concepção da escravidão contemporânea. Né? Isso é algo novo, não é mais o cara pendurado, acorrentado. Né? Hoje tem outras configurações. Né, os trabalhos forçados, servidão por dívida, condições inóspitas de trabalho, degradante, o cara não tem água para beber, não, dorme no relento, bebe água do gado, vive de forma absolutamente não limpa, suja, em locais inapropriados, muitas vezes com bichos, com possibilidade de incêndio, de condições completamente degradantes para o ser humano. Né? Isso tem que ser explicado, isso é crime, isso não pode acontecer. A gente não pode aceitar, não pode tolerar. Né? A ideia seria realmente onde nós temos um pacto social voltado para a tolerância zero com o trabalho escravo. Né? E não adianta só dizer, trabalho escravo, tem que explicar o que é o trabalho escravo. E como você falou, onde denunciar, como fazer, né? Eu digo sempre, a primeira autoridade pega o celular e liga para a polícia. Isso é crime. Não tem crime federal, estadual, isso é crime. A autoridade policial está obrigada a agir. Depois, na justiça, você vai ver qual a competência. A competência da justiça federal, da justiça estadual, isso é outra coisa. Para processar esses caras, isso é outra coisa. O que a primeira coisa que você faz quando tem uma situação de trabalho escravo é acabar com ela, eliminar essa situação, suprimir, erradicar essa situação. Né? E para isso, você tem que ter uma intervenção imediata da autoridade para, porque muitas vezes você tem ali a reação, pode ter gente armada, etc. Então você tem que ter autoridade pública agindo no sentido de eliminar e prender em flagrante, focar as pessoas que estiverem ali explorando aquela situação, cometendo inclusive outros tipos de crimes, né, ligados à exploração sexual, como falei, exploração de menores, etc. E efetivamente não deixar que essa situação prossiga. Né?
Tá certo, quero te agradecer muito, professor Paulo Renato Fernandes da Silva, professor da FGV de Direito, especialista em Direito do Trabalho. Obrigada por esse bate-papo que foi fundamental e muito proveitoso. Espero encontrar o senhor em outras oportunidades aqui no Mundioca.
Obrigado, também foi um prazer. Esse tema é muito importante. Parabéns pela pauta, pela iniciativa, porque nós realmente temos, enquanto sociedade, sociedade que reagir. Não podemos tolerar mais esse tipo de ocorrência. Obrigado.
Obrigada, professor. Até
um abraço.
A próxima.
Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
É esse relatório que a gente falou no início do episódio, divulgado aí pela ONU e pela Fundação Walk Free, também aponta aí que a pandemia de Covid-19 e a resultante crise sanitária global é uma das razões que impulsionaram o crescimento da escravidão moderna. Então, vamos continuar falando sobre esse crime, sobre essa situação, trazendo aí mais um convidado para o episódio de hoje. Ricardo Rezende, professor de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de pesquisa do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ e do Grupo de Pesquisa sobre Trabalho Escravo Contemporâneo. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigado.
Professor, começo te perguntando como é a escravatura nos tempos modernos.
Então, nos tempos modernos, nós começamos com uma proposta formulada pela Liga das Nações numa convenção realizada em 1926, que compreendia a escravidão como estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem total ou parcialmente os atributos do direito da propriedade. Então, começou o século com a ideia de ligar a escravidão com a noção de propriedade. Então, a pessoa seria proprietária, de alguma forma, de outra pessoa. Depois vai havendo mudanças, né? Vai ter uma noção de escravidão ligada ao trabalho forçado, a uma modalidade do trabalho forçado, que não seria, por exemplo, trabalho forçado decidido por uma sentença judicial ou um trabalho forçado, por exemplo, no quartel. Um soldado é obrigado a limpar o banheiro, por exemplo. Então, não seria esse tipo de atividade considerado um trabalho escravo, um trabalho forçado. Vai crescer a ideia da servidão por dívida como modalidade de escravidão. Então, a pessoa trabalha porque está devendo isso na esfera internacional. Na esfera brasileira, nós tivemos uma noção de escravização de pessoa livre já no século XIX, em 1831, o artigo 179 do Código Penal do Império previa que era crime tratar como escravo o homem livre ou a pessoa livre. Em 1888, se proclama no Brasil que juridicamente não podia mais haver escravo. Então, é abolida a escravidão legal no Brasil. E não se fala nada no Código Penal sobre a escravidão ilegal. Mas em 1940, o artigo 149 do Código Penal brasileiro vai falar algo importante. Vai dizer que o trabalho análogo a escravo, isso é parecido com escravo, era crime, era proibido e tinha uma penalidade. Mas não provocou, como o Código Penal de 1831, sentenças. Os juízes não julgaram, não condenaram pessoas envolvidas com a escravização de outras pessoas. E em 2003, o artigo 149 do Código Penal Brasileiro vai sofrer uma mudança em que vai haver uma definição sobre aquilo que era considerado trabalho análogo de escravo. E aí é algo surpreendente na forma e revolucionário. Nós temos na Declaração Brasileira a ideia de que a escravidão está ligada à dignidade humana ofendida, expressa em alguns elementos. Por exemplo, se houver trabalho forçado, se houver ameaças, se houver dívida, ou se houver trabalho degradante ou exaustivo. E a surpresa, certamente, é que o Legislativo brasileiro, ao aprovar essa mudança no texto do artigo 149, não restringiu a ideia da escravidão ao trabalho forçado. Então, não faz parte, como condição necessária, que haja o trabalho forçado. Havendo trabalho exaustivo ou trabalho degradante, isso pode ser considerado um trabalho análogo de escravo. Isso foi, de fato, uma mudança muito importante e, a partir dessa mudança, houve um aumento de sentenças, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça do Trabalho, em casos considerados de envolvimento no crime. Então, foi uma mudança extremamente importante. Mas é um problema internacional. Tem uma organização não governamental dos Estados Unidos, chamada Freedom Slaves, a liberdade dos escravos, que estima que haveria no Brasil 27 milhões de pessoas em situação análoga à escravidão. No Brasil, nos últimos anos, desde 1995, nós temos mais de 50 mil pessoas resgatadas de circunstâncias consideradas em escravidão. Eu tenho um levantamento, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra, que entre 1995 e 2016, 52 mil brasileiros ou estrangeiros no Brasil foram resgatados da escravidão. É um número enorme, significativo. No entanto, 52 mil pessoas resgatadas não se refere à totalidade das pessoas que possivelmente foram submetidas a tais condições. As pessoas, para serem resgatadas, tem que haver uma denúncia, tem que haver uma fiscalização, tem que haver uma ação do poder público. E grande parte dos casos de escravização seguramente não são denunciados, não são conhecidos. Então, a gente não sabe exatamente quantas pessoas acabam sendo escravizadas no país.
A gente pode dizer que o tráfico de pessoas é o crime que está mais ligado com essa questão da escravatura moderna?
O tráfico está muito ligado, especialmente quando a escravização se dá por dívida. Em geral, para que haja o componente da dívida que vai escravizar a pessoa, que vai reter a pessoa tem que ser retirada do lugar onde mora, para construir uma dívida. Então, a dívida do transporte do local de origem até o local de trabalho, e depois a dívida da alimentação, local onde vai dormir, etc. Então, se um trabalhador é do local onde ele mora, onde ele tem uma rede de apoio e sustentação, a escravização por dívida é menor. O presidente Obama, o ex-presidente Obama dos Estados Unidos da América, ele fez uma declaração muito famosa numa entrevista em que ele dizia que o nome verdadeiro do tráfico humano era escravização de pessoas. Eu perguntei, naquela época, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos se aquela declaração de Obama fazia parte mais de uma linguagem oral, né, onde faz uma afirmação mais simbólica do que literal, ou se o sentido dado pelo Obama era um sentido estrito do Departamento de Estado. Eles me disseram que sim, me explicaram que, em função da Convenção de Viena, onde se tratou da questão do tráfico humano, ali foi previsto que o tráfico humano seria ligado à exploração. Então, por isso, para os Estados Unidos, tráfico humano, e para eles, tráfico humano se dá quando há o objetivo da exploração, isso seria escravização. Então, a palavra correta para o tráfico humano seria escravização. É claro que a gente poderia, no caso brasileiro, dizer que tem interpretação um pouco distinta, né? Porque você pode traficar criança no Brasil não para o trabalho, não para exploração sexual, pode haver um tráfico para adoção ilegal, né? Um tráfico em que um casal, por exemplo, quer ter uma criança, ama a criança, quer cuidar da criança, mas não faz de forma regular, então poderia ser considerado um tráfico. Mas não significa necessariamente para escravização. Então, depende um pouco do sentido da categoria. Né? Em geral, quando se usa a categoria tráfico, está se referindo, no caso, tráfico humano, está, né, se referindo a um aliciamento, a um engano, a um engodo, uma mentira, uma promessa falsa. E esse tráfico ele é muito conhecido como tráfico internacional, mas poderia também ter um tráfico nacional. Alguém que é, por exemplo, convidado para trabalhar, convidado lá no Piauí, por exemplo, a trabalhar em São Paulo, através de promessas falsas. Então, isso seria também considerado um tráfico interno do país.
Professor, eu queria te perguntar se existe alguma diferença entre as palavras escravidão e escravatura, ou se são sinônimos?
Escravatura é um sistema, né? É uma forma de relação humana. Escravidão é o crime, né? A escravatura é uma prática social na qual um ser humano vai assumir poder sobre outro, né? Poder de propriedade, outro tratado como se fosse uma coisa, um objeto. E pode ser ou não através de um instrumento de violência física, moral ou econômica. Então, isso seria a escravatura, né? Alguns consideram como sinônimo, né? Escravatura e escravidão. Mas poderia haver também distinção no sentido da palavra.
O casamento forçado também é considerado uma forma de escravatura moderna, professor?
É sim. O, ca- casamento forçado tem sido considerado uma modalidade de escravidão, uma escravidão, em geral, de mulheres, mulheres que são levadas a contrair núpcias contra a vontade. E isso tem sido considerado uma forma contemporânea de escravização. E, às vezes, o casamento forçado pode ser uma forma também de venda de pessoa. Né? Então, o pai, alguém da família, recebe um recurso para poder transferir a mulher, filha, alguém da família, para outra família, e ela vai ser uma espécie de propriedade de um homem, de alguém, não necessariamente sequer parente.
Professor, como é que está o Brasil nesse ranking da escravidão?
O Brasil está à frente em alguns aspectos, por exemplo, ele está à frente nas discussões e nos estudos sobre o problema. Ele está à frente da maioria dos países, também na formulação de políticas públicas. Nós temos planos nacionais pela erradicação do trabalho escravo envolvendo diversos ministérios. Nós temos uma política pública que prevê, por exemplo, a publicação semestral do nome de envolvidos na escravidão. Isso é publicado pelo Ministério do Trabalho. Há também na política pública contra a escravidão uma punição. Então, quem utiliza mão de obra escrava, além de ter que indenizar pelos direitos trabalhistas a pessoa que foi submetida ao crime, também é previsto que quem cometeu o crime pague por danos morais individuais e coletivos. Isso é, a pessoa cometeu um crime contra uma pessoa específica, contra um grupo de pessoas, mas também cometeu um crime contra o próprio país. Ao utilizar a mão de obra escrava, ela está incidindo em uma ofensa ao país. Então, há também no Brasil um pacto de empresas, de empresários, de organizações sociais de controle da cadeia de produção, porque é muito comum que a escravização de pessoas passe por terceirização. A empresa da moda, por exemplo, ou as empresas ligadas à moda, em geral, essas empresas desfizeram seus ateliês de costura e terceirizaram a atividade da costura. Né? E aí, nessa terceirização, tem se dado trabalho degradante, trabalho exaustivo, trabalho por dívida, tem se dado aquilo que é previsto no artigo 149 do Código Penal, que é a escravidão contemporânea.
Agora, dá para apontar quais são os países em que há mais pessoas em situação de escravidão?
Por exemplo, a Índia é muito conhecida, né, pela quantidade de pessoas que certamente são submetidas àquilo que é considerado escravidão contemporânea. O Paquistão também é um país onde o número de pessoas submetidas, né, na chamada escravidão contemporânea tem sido reconhecido como um crime muito numeroso. Alguns países da África também. Então, do ponto de vista numérico, em geral, os países mais pobres, os países periféricos, têm uma incidência maior de pessoas escravizadas. Uma das razões é que um dos motivos pelos quais alguém é escravizado é algum tipo de fragilidade. E a fragilidade econômica faz parte desse universo que torna a pessoa mais vulnerável ao aliciamento. Mas há também o crime que tem se dado também nos chamados países centrais, ou os países industrializados, os países mais ricos. Nós temos denúncias de escravização de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Então, mesmo em países onde, em princípio, o controle social seria maior, o patamar econômico de vida é mais elevado, também ali tem havido denúncias de escravização. E as vítimas predominam entre os estrangeiros, os migrantes, aqueles que vieram de fora, os migrantes que vieram por migração involuntária, em função dessas necessidades econômicas ou em função de guerras. Então, tem havido com muita frequência também em países onde se imaginaria que não deveria ter, né, questão das condições socioeconômicas. Mas outras razões também podem levar à escravização de pessoas. Por exemplo, no nível internacional, a predominância conhecida de escravização está ligada ao sexo, à indústria do sexo, e atinge especialmente mulheres. As mulheres podem estar em situação de vulnerabilidade econômica maior e por isso serem vítimas, mas não necessariamente, porque outros instrumentos podem levar também uma mulher a se tornar escravizada Vou dar um exemplo. Uma brasileira de Goiânia, por exemplo, que vai para ser prostituta em Madrid ou vai ser prostituta na Itália. Ela pode não passar fome, ela pode ter uma vida no Brasil, uma vida modesta, mas não de precariedade econômica muito forte. No entanto, ao aspirar receber mais, ter uma vida mais confortável na Europa, ela pode ter o passaporte dela retido, ela pode ser ameaçada, podem construir uma dívida que ela é obrigada a pagar. Então, os mecanismos são muitos, né? Aqui no Rio, nós tivemos, por exemplo, casos de escravização de estrangeiro por muitas razões, né? Chineses, por exemplo, congoleses, em São Paulo, questão dos bolivianos, aí está ligado a migração por necessidade econômica ou por ameaças de guerra ou por perseguições políticas. No caso dos haitianos, tem a dimensão ainda dos terremotos, aí, claro, mistura, então, os danos ambientais com danos econômicos, né, de sobrevivência. Então, aquele que migra, em geral, migra não para ser escravizado, não migra para sofrer, mas para sair da sua situação de dificuldade. Mas pode, em função da sua situação, o fato de ser de fora, sem ter a rede de solidariedade e apoio, o fato de não conhecer pessoas, essa pessoa pode sofrer mais e pode ser, inclusive, escravizada.
Professor, como é que se combate a escravidão?
São muitas medidas, né? A gente tem, assim, medidas preventivas e medidas curativas. Nas medidas preventivas, deveria ter uma redistribuição de renda, deveria ter uma reforma agrária, deveria ter leis internacionais para regular o trabalho, o controle das cadeias de produção. Na linha curativa, o resgate e o apoio, né? Quem foi resgatado tem que ter um apoio, um local para ser acolhido, tem um apoio psicológico, econômico, profissional. Então, essas duas modalidades. A preventiva, que significa uma mudança estrutural, é complexa, não é simples, né? E é muito difícil um país fazer sozinho. Deveria ter uma relação internacional de apoio, de regulação de trabalho, para que isso pudesse com maior facilidade. Você observa, a China, ela tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Essa é uma mão de obra enorme, farta, e pode ser uma mão de obra muito vulnerável política e socialmente. E ela, então, essa mão de obra vai trabalhar praticamente de graça. E os produtos que ela produz são tão baratos que quebra o mercado internacional. Então, a China se torna uma espécie da fábrica do mundo. Então, lá se faz as camisas mais baratas, os guarda-chuvas mais baratos, os eletrodomésticos mais baratos. Isso provoca o fechamento da indústria em outros países. Então, ela pode estar utilizando uma mão de obra escrava do próprio país e equilibrando a economia mundial. Então, tem que ter acordos internacionais, da mesma forma que se tem acordos ligados ao meio ambiente, é necessário ter acordos relativos ao mundo do trabalho, aos direitos humanos, né? Tem que ter o selo, não só verde, mas o selo dos direitos humanos, para poder enfrentar de forma mais satisfatória essas relações. Um aspecto também muito importante é o seguinte: se a gente olha o país, o Brasil, por exemplo, se os mais vulneráveis economicamente, e esses são mais facilmente escravizados, como entre os mais vulneráveis economicamente estão os pretos, os de cor preta, significa que eles também são os mais aliciáveis. Então tem que ter medidas de inclusão social voltada especialmente para essas pessoas que em função de um racismo estrutural sofrem mais. Né? Sofrem desemprego, sofrem fome, sofrem por conseguirem só empregos, as condições de trabalho são mais difíceis, mais degradantes, mais exaustivas, noturnas. Então, as medidas de inclusão social, de cotas, é muito importante, né? Faria parte do arcabouço de medidas.
Agora, professor, para encerrar, na sua opinião, por que a escravatura moderna se tornou algo, de certa forma, comum, mas ao mesmo tempo passa despercebida pela maioria de nós?
Eu diria o seguinte, a escravidão, essa escravidão ilegal, ela sempre existiu. Ela, inclusive, precedeu a lei abolicionista de 1888. Acontece que a consciência social aumentou, né? Então, havendo uma sociedade mais atenta ao problema, leva também o Estado a se mobilizar e aí os fatos se tornam mais conhecidos. O trabalho doméstico de pessoas não remuneradas, humilhadas, sempre houve no Brasil, mas só há pouco tempo, há coisa de 4 anos, 5 anos, é que começou a se perceber que ali pode ter uma escravização por dentro de casas, pode ter uma escravização. Aquela menina que com 12 anos, 11 anos, foi trabalhar naquela casa em nome de uma troca de comida, de troca de roupa, aquela mulher que foi adotada, de aspas, né, em nome, seria alguém da família, na verdade, isso era aceito socialmente e não se percebia como relação injusta de escravização. Agora tem havido resgate de, até no Rio de Janeiro, teve resgate de uma mulher que estava 70 anos nessas condições de uma família. Em que salário? Em Minas Gerais teve uma que foi resgatada depois de 40 anos. Né? Era muito explorada, mas era chamada filha da casa. Né? E não era filha da casa, ela nunca teve acesso. Os filhos sanguíneos da casa não tiveram as mesmas roupas, não tiveram as mesmas escolas, não vão ter nem tiveram herança dos chamados pais e tal. Então nós temos algo que é antigo na experiência brasileira, mas não era reconhecido como crime. Hoje está tornando visível algo que ficava invisível. A consciência moral não percebia. E a escravidão, ela pode estar longe dos nossos olhos, pode estar lá na Amazônia, mas também pode estar no prédio que eu moro. E aos poucos, essa consciência crítica pode aumentar, pode crescer, e aí nós vamos ter um combate mais eficaz ao crime.
Tá certo, nós conversamos com Ricardo Rezende, professor de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de pesquisa do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ e do Grupo de Pesquisa sobre Trabalho Escravo Contemporâneo. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, até uma oportunidade. E eu estou localizado no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Um grande abraço. Tchau.
Tchau, obrigada. Obrigado. Complementando a informação, a ONU destaca que a escravidão moderna ela está presente em todos os países, com mais da metade dos casos de trabalhos forçados e 1/4 dos casamentos forçados registrados em países de renda média alta ou muito alta. A ONU estima que o número de adultas ou meninas forçadas a se casarem cresceu 6,6 milhões desde 2016.
Bom, vamos seguir de olho e seguir acompanhando, né? Se a pretensão é erradicar, a gente espera que isso aconteça muito antes de 2030.
É, porque saber que tem pessoas que estão nessa condição parece que dói na gente, né?
É, verdade.
Então vamos pro Mundo Bizarro pra gente
vamos dar uma respirada
pouquinho,
acompanhando o tema de hoje do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, vou contar a história hoje de um alemão que encontrou um cheque no valor de 4 milhões e 700 mil euros, cerca de 25 milhões de reais. Esse cheque pertencia a uma fabricante de balas de goma e ele acabou recebendo uma recompensa simplória pela atitude de ter devolvido essa cifra milionária. Você imagina, né? A pessoa encontrou lá um cheque, encontrou um dinheiro, quando devolve, a recompensa, né, tá ali à altura, mas escuta só. O cheque foi encontrado pelo homem de 38 anos em uma estação de trem em Frankfurt, na Alemanha. Ele decidiu então entrar em contato com a empresa dona do dinheiro. Segundo a imprensa local, um advogado dessa empresa entrou em contato com o alemão, pediu para que ele destruísse o cheque e enviasse uma prova. Depois de atender às orientações, ele recebeu como recompensa uma caixa com 6 embalagens da bala de goma. A empresa argumentou que o cheque era nomeado e que ninguém, além da própria empresa, poderia ter resgatado o valor. Devolve 25 milhões de reais e recebe como recompensa uma caixa com 6 balas de goma.
Era melhor não ter devolvido.
É, não, mas valeu a atitude, né? A gente tem que aplaudir aqui a atitude desse alemão, agiu
pessoa
corretamente.
Honesta.
É, uma pessoa honesta, é isso aí. Se encontrou dinheiro que não é seu, tem nome da pessoa, né? No caso, o cheque, né? Sabe de quem é. Vai lá e devolve, né? Pô, só 6 balas de goma, se ainda fosse, né?
Só podia...
Um vale, você pode comprar bala de goma aí por um ano. Pô, legal.
É, não, muito ruim, muito ruim. muito ruim.
Enfim, valeu a atitude dele, mas a recompensa aí não ficou muito à altura
meio
dessa atitude, não.
Muito fraquinha.
É assunto pesado hoje no Mundioca, mas é importante a gente falar justamente para tentar, como uma forma de tentar combater essa questão da escravidão moderna, de, como eu disse aqui no início do episódio, é algo tão comum e tão pouco falado, mas aqui no Mundioca a gente abre espaço justamente nessa luta para combater esse crime.
Pois é, aqui no Mundioca a gente é pelos direitos humanos, né, Thay?
É, e se você suspeitar de alguma situação, denuncie, sempre busque as autoridades para poder denunciar, para que as autoridades possam tomar as medidas legais cabíveis. E assim, cada um fazer sua parte na expectativa, na tentativa de acabar de vez com esse crime.
É o que um dos nossos entrevistados falou. Pra quem que eu vou denunciar? Pra qualquer esfera do poder. Depois a gente vê, né? O importante é denunciar, apontar aquela situação.
Isso aí. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Federal. O importante é denunciar a uma autoridade. Importante também é você ir lá no Twitter, @mundioca.com, para nos seguir e ficar sempre por dentro de todos os assuntos que são debatidos aqui no Mundioca. Se gostou desse episódio, se tem alguma sugestão, interaja lá conosco. E para nos acompanhar, já sabe, né? Estamos nas principais plataformas digitais, também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
Não esqueça de curtir a gente. Se quiser mandar um beijo, um abraço, um recadinho, a gente fica muito feliz. Se quiser participar da pauta no Mundioca, também pode mandar uma sugestão. Fique à vontade.
É isso, Melina. Tchau, tchau, hein?
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.